Fala MDS!
Olá, sejam todos bem-vindos ao Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Erika Braz e é um prazer recebê-los aqui. Além de garantir comida na mesa dos brasileiros mais vulneráveis por meio de programas de transferência de renda, o governo federal trabalha para a redução da pobreza e tem obtido resultados positivos. Entre junho de 2023 e dezembro de 2024, 1,5 milhão de famílias deixaram a baixa renda, ou seja, deixaram a pobreza. E neste mesmo período, 972 mil pessoas inscritas no Cadastro Único passaram a integrar a classe média brasileira, com renda média de R$ 3.400. Para falar sobre como a pasta contribuiu para a ampliação da classe média no Brasil, o Fala MDS recebe o secretário de Inclusão Socioeconômica, Luiz Carlos Everton. Secretário, bem-vindo, obrigada por vir conversar com a gente sobre esse assunto.
Tá, muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante e que realmente é a migração das pessoas no Brasil que estão em vulnerabilidade social para a classe média.
Isso é uma conquista, né?
Com certeza.
Uma notícia boa. Secretário, vamos começar então explicando esses dados que eu mencionei agora na abertura. Eles foram obtidos a partir de um cruzamento de informações do Cadastro Único e do CAGED, né? Que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, não é isso?
É isso. E também fruto de uma pesquisa, Tendências Consultoria, né? Que fez uma pesquisa. Foi, inclusive, amplamente divulgado no jornal O Globo, né? Mostrando exatamente esse avanço significativo que houve para a classe média no país, né? Quer dizer, se você observar, quer dizer, o Brasil voltou majoritariamente, né, a um país de classe média, quando ele coloca que 50,1% dos domicílios, né, pertencentes às classes C ou superiores, eles estão na classe média, ou seja, desde 2015 que isso não acontecia. Então, é um dado histórico, né, e marcante.
Com certeza. Só pode repetir então para a gente a origem dos dados?
Tendências Consultoria, que fez esse levantamento, mas fruto, logicamente, do cruzamento, né, do Cadastro Único com o CAGED, etc.
Isso, para quem tiver interesse de explorar mais essa pesquisa, né? Agora, secretário, quando os dados começaram a positivar? O senhor falou que era desde 2015 e a gente não tinha um número referente à melhoria para a classe média, né? Ou seja, a partir de quando se identificou essa passagem da pobreza para a classe média desses brasileiros, especificamente os inscritos no Cadastro Único?
2023 começa esse processo, primeiro com a nova política do Bolsa Família, né? Que esse programa de transferência de renda que melhorou a vida de milhões de pessoas. E todas as políticas que foram colocadas pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Social, que contribuíram também para que essa migração se efetivasse. Além de valorização do salário mínimo, além, evidentemente, da economia, do PIB, né? Tudo isso contribuiu para que esses números fossem revelados.
Isso. E a pasta do senhor, que é a Secretaria de Inclusão Socioeconômica aqui do Ministério, ela vai acompanhando essa migração, né?
É, com certeza, né? Porque essa secretaria da qual eu estou à frente, a Secretaria de Inclusão Socioeconômica, então ela tem a missão de tirar pessoas do Cadastro Único mediante o emprego e o empreendedorismo, capacitando essas pessoas. Então, quando a gente vê esses números, evidentemente que tem a ver com tudo que fazemos, tudo que temos feito, né? Que tudo que o Ministério tem feito, a bandeira que o ministro levantou, né? Quer dizer, não é só pagar benefícios sociais, mas também se preocupar em que a renda dessas pessoas se eleve e saia da pobreza. Combater a fome, ok, é emergencial, mas tirar da pobreza é um processo mais demorado.
E na sua opinião, secretário, a que se deve assim, essa elevação de renda, especialmente dentro das políticas coordenadas aqui pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome?
Veja, entre os fatores que foram apontados dessa melhoria, primeiro foi o aumento da massa salarial. Houve realmente um aumento efetivo, real, do salário mínimo. Né? Então isso contribuiu muito para levar as pessoas das classes D e E, para a classe C e por aí vai. pela primeira vez também, a Fundação Getúlio Vargas aponta que há uma queda na desigualdade social, né, no país. Quer dizer, pela primeira vez isso está acontecendo, né, também. E, como eu falei para você, a economia, o PIB realmente é crescente, né, surpreendeu todos com o indicador que foi colocado, ele também contribui para isso. Mas o emprego, o maior responsável por esses indicadores, né? O número de empregos, para você ter uma ideia, quer dizer, o número de desocupação no país foi de 6,1%, né? Então isso é um indicador muito forte, né? Então tudo isso contribuiu, né, para que a gente tivesse hoje esses números, né? É. Tá certo?
Ainda está fresco aqui na minha memória, a gente está gravando aqui no meio de janeiro, mas ainda está fresco a minha ida ao supermercado ali para as festas de fim de ano, e o supermercado lotado, muita gente comprando, e eu pensei justamente nessa questão das pessoas podendo comprar, né, podendo organizar suas ceias e tudo. Isso é reflexo, então, do que a gente vem trabalhando aqui no Ministério, né?
Exato. Como eu falei, a taxa de desemprego caiu para 6,1, né? Isso agora, no final de 2023. E quando você vê o nível de ocupação, quer dizer, atingiu 58,8%, quer dizer, superando, né, o índice de 56,8%, que era o máximo que tinha atingido em 2019. Então, realmente, o cenário é favorável ao emprego, ao pleno emprego no país.
Junto ao Bolsa Família, ao BPC, enfim, outros programas
e outros programas de transferência de renda.
Claro. Agora, secretário, eu tenho um dado aqui relevante para o nosso público. Entre as famílias que superaram a baixa renda, 28% vivem em lares que têm renda de 2 salários mínimos ou mais. Qual a importância de se aumentar a renda dos brasileiros? Que é o que eu mencionei agora sobre o supermercado, né? Dá poder de compra e o que mais? A gente tem que aumentar por quê?
Não, veja, o nosso conceito aqui de pobreza, quem ganha até meio salário mínimo, né? E na extrema pobreza, os que ganham até 218 per capita. Ora, se você aumenta a renda dessas pessoas acima de meio salário mínimo, você tira essas pessoas dessa situação de pobreza. Então, a renda é o fator fundamental para poder tirar essas pessoas dessa situação de vulnerabilidade, né? Os programas sociais são importantes, de transferência de renda, mas eles não são uma política que possa permanecer. As pessoas querem melhorar de vida, as pessoas querem passar de classe social, as pessoas querem emprego, porque o emprego não é só o salário em si, mas ele vem carregado de outros benefícios. As pessoas que têm um emprego formal têm o FGTS, muitas dessas empresas, que até parceiras nossas, elas concedem auxílio educação, plano de saúde, plano odontológico. Quer dizer, quando você soma essa gama de benefícios, é muito mais do que um salário mínimo. Né?
É muito mais do que renda, né?
Então, muito mais do que renda, né? E também, né, dá dignidade àquela pessoa, né? Na verdade, a pessoa passa a ter uma perspectiva de crescimento na sua vida profissional e familiar, né?
Eu vou pegar o gancho das empresas parceiras que o senhor mencionou agora. Eu acredito que o senhor esteja falando do programa Acredita no Primeiro Passo, que tem o fator microcrédito, né? A oferta de microcrédito, mas também tem a parte de capacitação e de parceria com empresas. O senhor pode trazer um pouquinho mais sobre isso? Porque eu acredito que isso também tenha contribuído e ainda vai contribuir mais para a empregabilidade no país.
Sim, o ministro, né, ele abriu estas parcerias com as grandes players nacionais, né? Então, aqui tem parceiros do Ministério, vários setores, o setor de saúde, o setor farmacêutico, indústria, o setor de educação. Então, esses setores, eles têm reservado vagas, de suas vagas, para as pessoas do Cadastro Único, né? E isso é importante porque quebra-se um preconceito que existia no passado de que as pessoas que compunham esse cadastro eram pessoas desqualificadas, eram pessoas que não tinham condições, né, de obter um emprego mais qualificado. E, na verdade, isso não é verdade, né? Porque hoje, por exemplo, temos quase 3 milhões de pessoas com nível superior, temos 14 milhões de pessoas com nível médio completo, né? E essas pessoas têm se destacado quando contratado por essas empresas. Há pessoas que nunca tiveram emprego e que com quatro ou cinco meses já passaram a ser gerentes de área, né? Ganhando 5, 6 salários mínimos. Então, esse é, como diz o próprio ministro, é uma riqueza que o Brasil tem, né? 94 milhões de pessoas que compõem o cadastro único. Então, você tem pessoas nos mais diversos perfis que precisam apenas de uma oportunidade, ou para o emprego, ou aquelas que têm perfil para empreender, né? E montar os seus próprios negócios, né? Então, também tem uma faixa de pessoas que querem empreender, que querem mais autonomia, que querem mais tempo para cuidar da família. E essas pessoas vão para o empreendedorismo e com muito sucesso, montando negócios que possam ganhar 3, 4 salários, o que seria muito difícil, às vezes, obter isso no mercado de trabalho formal. Então, está crescente essa faixa de pessoas com esse perfil.
E apoiar essas pessoas, esses empreendedores inscritos no Cadastro Único, é um outro braço do Acredita, né, secretário?
É um outro braço, porque o Acredita, ele, no primeiro passo, ele não é só crédito, né? Ele é capacitação, qualificação profissional e intermedia para o emprego e empreendedorismo. Nós temos feito parcerias para capacitação com os institutos federais, com as universidades, com as empresas, inclusive privadas, como a Amazon, está capacitando 500 mil mulheres, né? A Huawei, que é uma das maiores empresas de tecnologia da China, o Sistema S. Então, todo mundo está engajado e sensibilizado nesse processo de capacitação dessas pessoas.
O senhor pode trazer um balanço para a gente sobre o ano e alguma expectativa para o próximo, para esse 2025, 2026 do programa?
Bom, o programa Acredita em 2024 foi um sucesso, porque veja que ele se transformou em lei, né? Em julho, hoje é lei. Quer dizer, depois de todo quase um ano de negociações com várias áreas de governo, finalmente ele foi sancionado em lei pelo presidente Lula. E começamos o programa, quer dizer, com as instituições financeiras, a princípio o Banco do Nordeste, que fechou o ano entre julho e dezembro, aplicou 550 milhões de reais, beneficiando 60 mil pessoas, né? Com taxas de juros de 8,75 ao ano, isso é inédito, porque em média o microcrédito no país pratica taxas mensais de 3,5% ao mês, né? E se conseguimos com que o banco reservasse uma fatia do Fundo Constitucional e aplicasse, o Basa também aderiu. E estamos em negociação com as agências de fomento, o Banco Brasil, Caixa. Então, esse ano de 2025 é um ano de resultados. É um ano em que o programa vai se expandir, né, para todo o país, e o número de beneficiários com certeza será muito maior, né? Queremos tirar aí 1 milhão de pessoas mediante o aumento da renda, né? Quer dizer, e se tirarmos 1 milhão, impacta aí o orçamento em 8,5 bilhões de reais. Quer dizer, é uma área, um ministério, quanto mais você avança, mas você economiza.
É muito bom.
E veja, não é que o objetivo aqui principal é a todo custo que eu quero tirar a pessoa, uhum, cortar pessoas. Não, é elevar a renda dessas pessoas. E as pessoas, quando elevam a renda, elas saem naturalmente, né, do Bolsa Família, do Cadastro Único, né, vão pôr uma regra de proteção, e que essa regra de proteção dá a elas garantia de que, se a renda cair, eles retornam novamente para o programa, né?
Eu queria que o senhor fechasse essa entrevista, o senhor falando dessa importância do empreendedorismo para estes resultados que a gente teve e para aquilo que se espera.
Olha, hoje o empreendedorismo é um dos maiores vetores, né, de crescimento de renda e desenvolvimento do país, né? Como eu falei, há uma fatia enorme de pessoas querendo uma oportunidade. Hoje o microcrédito do país, que é o instrumento utilizado para alavancar os negócios oriundo do Cadastro Único, estão concentrados basicamente no Nordeste, 77% do crédito. O que queremos é que isso se expanda para as outras regiões do país, né? Basicamente no Nordeste, porque tem um banco no Nordeste com uma boa experiência de mais de 25 anos. Mas nós queremos que o mesmo modelo que é adotado com êxito pelo Banco Nordeste seja expandido para demais regiões, porque todas as regiões do país têm pessoas esperando uma oportunidade, né, para montar, dinamizar os seus negócios. Né? Então, às vezes, um pequeno capital é o suficiente para poder essa pessoa sair da situação de pobreza.
Secretário, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Eu, como jornalista, adoro dar notícia boa e contar que as pessoas estão ingressando à classe média. É muito bom trazer esses números, esses dados todos. Espero que o senhor tenha um bom ano. Espero recebê-lo aqui para a gente fazer outros balanços, então, do Acredita.
Com certeza.
Outros bons números.
Vamos ter bons números esse ano, né? Porque isso aqui nos motiva, né? Ver pessoas alcançando, né, a sua independência financeira, a sua autonomia, em condições dignas de consumir, de sair, de andar. Então é isso que nós queremos, né? Melhoria da qualidade de vida das pessoas. Né? Quando a gente vê esses números que o país é um país de classe média,
novamente,
isso nos anima novamente.
É verdade, é muito animador mesmo. Bem, o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é o Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa. Fala MDS!